Toda a gente os conhece, os amáveis, sempre generosos, sempre previdentes, tendo à flor dos lábios sorrisos doces e doces falas, que, quando não encantam, incomodam com certeza os outros. Sim, porque os grosseiros custam a aturar, são bruscos, são ásperos, são impertinentes. Mas os amáveis de profissão, os que fazem gosto e gala de o ser por uso e costume, chegam a aborrecer quase tanto como os grosseiros. Com a diferença de que se um grosseiro, por descuido, alguma vez se mostra amável, fica a gente encantada com essa surpresa ao passo que se um amável, também por descuido, comete uma grosseria, fica a gente quase vexada de ver que lhe estragou com um involuntário borrão todo o seu passado de homem fino. A cortesia é como certos estofos claros, em que a mais leve nodoa se torna saliente. Ao passo que nos tecidos grosseiros, qualquer incorreção de cor, qualquer sombra, por maior que pareça, tem sempre esta desculpa, é mesmo da fazenda. Um brutalhão de marca maior costumava espancar a mulher por dar cá aquela palha. As vizinhas tinham dó da pobre criatura sempre que ela acabava de apanhar a sova do estilo. Coitada! Diziam-lhe, você mecê sempre foi muito infeliz com o marido que escolheu. E ela respondia, cheia de filosófica resignação, é gênio dele, não façam caso. Equivalia certamente a dizer, é feitio da fazenda, não há que estranhar. Um amável que uma vez escorrega, fica tão maltratado em sua boa fama, como ficaria maltratado corporalmente se tivesse caído do arco grande das águas livres sobre as hortas da rabicha. Um dia, certo cavalheiro primoroso em falas e maneiras, inexcedível em requintes de cortesia, andando adoentado de irritação intestinal, teve a infelicidade, estando a jogar jogos de prendas com damas, de ser ele próprio dolorosamente surpreendido por alguma coisa que o vexou. O jogo acabou de repente, no meio de um silêncio gelado. O cavalheiro infeliz pegou no chapéu e, esquecendo-se da bengala, deitou a correr pela escada abaixo. As damas dividiram-se em grupos, falando ao ouvido umas das outras, receiosas de que alguém as ouvisse. Os que estavam jogando voltarete e whist perguntavam admirados, então acabaram tão cedo seu divertimento, aconteceu alguma coisa, por que se foi fulano embora tão depressa? E as damas calavam-se misteriosamente, entrincheiradas no silêncio. Que só quebravam para cochichar ao ouvido de alguma sua amiga. No dia seguinte o caso espalhou-se em toda a cidade. Sabe o que aconteceu ontem a fulano em casa de fulano? Não sei. Pois ainda não sabe, eu lhe digo. E dizia LH ao ouvido, com tamanho mistério, que justificava plenamente. O pasmo com que a notícia era recebida. Ora essa, um homem tão correto, um tão perfeito cavalheiro, que pena, que desastre, que fiasco. E, em verdade, o que tinha acontecido a esse primoroso cavalheiro, que não pudesse acontecer a qualquer outra pessoa? Tinha deixado cair um borrão no claro estofo da sua boa fama. Se se tratasse de um grosseirão, toda a gente haveria dito apenas que era próprio da fazenda. Viajando em caminho de ferro, quem é que não tem encontrado um companheiro tão amável, que chega a aborrecer? Se tem vontade de abrir uma janela, encobre este desejo com um véu de cortesia, e pergunta, quer a janela aberta, não é verdade? Se deseja fechá-la, serve-se de processo idêntico, sempre em nome da cortesia, pois não é verdade, pergunta, que desejava a janela fechada. Se se trata de oferecer de jantar a alguém, o amável insta, insiste, persegue quase, que é talvez a melhor maneira da gente, no caso de ter que aceitar por força, ir mal disposta, e comer pouco. Você, dizia certo amável a um amigo que lhe apareceu sem ser esperado, você janta hoje comigo sem apelação nem agravo. Não posso, meu caro, o comboio parte quingentésimo aqui a meia hora, e eu tenho que seguir hoje viagem. Que pena. Que pena. Mas veja lá se pode de algum modo fazer o sacrifício de jantar hoje comigo, absolutamente, não posso, meu caro. E o amável, tirando dois charutos da algibeira, oferece um ao seu amigo e procura o pretexto de ir ao interior da casa acender o outro. Serviu-se deste pretexto para ir dizer alguma coisa ao cozinheiro, que aliás não tinha dotes de muito esperto. E, voltando para a sala, todo ele era perguntar ao amigo, seu pai como está? Menos mal, obrigado. E seu tio? Esse passa pior. Sinto muito. diga-lhe que sinto muito. E aquele seu primo de Torres Novas? Esse. Morreu há um ano, não sabia. Que pena. Um homem ainda tão novo. De repente, voltando ao oferecimento do jantar, mas, decididamente, você janta hoje comigo. Não posso, meu caro, porque o comboio não dá licença. Eu nem mesmo sei o que tenho hoje para jantar. Mas isso sabe-se. Depressa. Ó José Maria, anda cá. José Maria era o cozinheiro, a quem ele havia dito de repente, quando foi acender o charuto, se eu logo te perguntar o que temos para jantar hoje, inventa lá alguma coisa grande e pomposa. Vem o José Maria e, de barrete branco na mão, espera que o amo o interrogue, o que temos nós hoje para jantar, José Maria? E o cozinheiro, que estivera matutando na invenção de alguma coisa grande e pomposa, responde, saiba ver. Eis que temos uma baleã. Gesto de surpresa do amigo e do dono da casa. O cozinheiro fica atarantado, supõe que tinha dito ainda pouco, o que dizes tu, José Maria? Uma baleã. E o cozinheiro querendo emendar a mão, duas. Duas, meu senhor. Um homem menos amável teria certamente evitado este fiasco das duas baleãs, porque não se lembraria de chamar o cozinheiro como colaborador da sua amabilidade hospitaleira. E toda a gente, dali por diante, repetiu o caso às gargalhadas, fazendo alastrar a nódoa com que uma tão distinta pessoa maculara a sua reputação de homem amável. Havia um sujeito, pessoa excelente, a quem a natureza dera como filho. Um brutamontes rebelde a todas as correções. Pai e filho foram convidados a jantar fora de casa. O filho quis ir por força, o pai consentiu, com a condição de que ele falaria o menos possível. À mesa, o vizinho da direita disse ao rapaz, o tempo está magnífico. Ele limitou-se a menear afirmativamente a cabeça. O vizinho da esquerda disse-lhe por sua vez, que magnífico tempo. Ele tornou a menear a cabeça. Dali a nada diziam os vizinhos aos vizinhos, este rapaz é um grosseirão. E o rapaz, dirigindo-se ao pai, que estava sentado defronte, olhe que eles já me conheceram. Posso falar à vontade. O pai sorriu encolhendo os ombros, como se quisesse dizer para os outros convivas. Desculpem, isto é mesmo da fazenda. Desenganem-se, os amáveis têm muito mais que perder do que os grosseiros. E quantas vezes se arrepende uma pessoa de ser amável, devendo ter sido grosseira?